Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova benefícios fiscais para empresas de 30 setores ligados ao turismo e eventos. Comissão de Constituição e Justiça aprova penalidades a invasores de terra. Indígenas e governo defendem transformação de plano de gestão territorial e ambiental em lei. Relator cobra do governo negociar proposta mínima para a regulação das plataformas digitais. Câmara aprova benefícios fiscais para empresas de 30 setores ligados ao turismo e eventos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. O PERSE foi criado em 2021, durante a pandemia, e acabou beneficiando empresas de 44 setores ligados ao turismo e eventos, com a isenção do pagamento de tributos como Imposto de Renda, CSLL e PIS/COFINS. A justificativa na época é de que esses foram os setores mais afetados pela pandemia de Covid-19. A proposta aprovada pelo plenário depois de muitas negociações entre governo e parlamentares reduziu para 30 os setores beneficiados e estabeleceu um limite máximo total de renúncia fiscal de 15 bilhões de reais. O texto prevê que os benefícios serão mantidos em 2024 e a partir do ano que vem serão reduzidos até acabar no final de 2026. Porém, podem terminar antes se o limite for alcançado. Mas, nesse caso, o governo terá que apresentar números que sustentem isso ao Congresso. O texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, depois de ouvir os líderes dos partidos, o governo e entidades representativas dos setores. Até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de reunião com os líderes na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, antes da votação. A proposta original do governo reduzia os setores beneficiados de 44 para apenas 12. Retirava, por exemplo, empresas de buffet para eventos, filmagem de festas, aluguel de palcos, fretamento de ônibus e transporte aquático de passageiros, agências de viagem, museus, zoológicos e parques nacionais. Isso foi feito por meio de uma medida provisória em dezembro do ano passado e teve efeito imediato, com prazos para o fim dos benefícios a partir do início de abril. A maioria dos partidos, não apenas da oposição, reagiu contra a medida e ameaçou rejeitá-la, o que obrigou o governo a negociar a redução dos benefícios por meio de projeto de lei. Com as alterações feitas pela Câmara, a maioria desses setores foi mantida no PERSE, mas alguns ficaram de fora, como fretamento de ônibus e transporte aquático de passageiros. Mesmo com a volta do benefício para diversos setores que tinham sido excluídos, a oposição criticou a proposta. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a redução causa insegurança jurídica, já que as empresas beneficiárias assumiram compromissos financeiros, contando com a redução de impostos.
De que adianta você aprovar um benefício fiscal até 2026? O empreendedor faz uma programação, faz um investimento, e aí o governo diz: não, não vai ser mais assim. A lei de reduzir o prazo do benefício, ele pretende, por exemplo, que o benefício para alguns casos que vai ser continuado precise fazer um credenciamento.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu o acordo que permitiu a aprovação da proposta, com o limite total de renúncia fiscal para os setores beneficiados, que na primeira versão do texto de Renata Abreu eram 29 e subiram para 30 durante a votação.
Temos compromisso de preservar um benefício fiscal que foi dado nos tempos da pandemia para vários setores da economia, no setor de eventos, enfim. E o acordo que fizemos numa colégio de líderes de reduzir os quinais, não foi o governo, foram os líderes que reduziram os quinais para 29. O que foi importante? Nós vamos garantir os 15 bilhões nos 3 anos.
Além da redução do número de setores e do limite de 15 bilhões de renúncia fiscal, o projeto também estabelece critérios e obrigações para que as empresas participem do programa, entre elas uma habilitação aprovada pela Receita Federal, e determina que as empresas que usufruíram indevidamente do benefício poderão aderir a um programa de regularização da Receita Federal. A relatora, a deputada Renata Abreu, comemorou o acordo que permitiu a aprovação da proposta.
O que nós previmos para conseguir reduzir, portanto, o valor aos 15 bilhões? uma redução gradual, em conversa com todos os segmentos. Uma coisa foi consensual, que 2024 o programa precisaria ser preservado na sua integralidade, justamente para evitar a insegurança jurídica.
O projeto que reformula o PERSE e mantém os benefícios fiscais para empresas de 30 setores ligados ao turismo e eventos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
E antes da votação, empresários do setor de eventos defenderam a permanência de grandes empresas no PERSE. A repórter Silvia Munhata acompanhou o debate com os deputados.
Representantes do setor de eventos buscaram defender a permanência de grandes empresas no PERSE, Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos. Eles falaram em audiência pública da Comissão de Cultura da Câmara, antes da discussão do projeto de lei sobre o tema no plenário. De acordo com os empresários do setor, as grandes empresas movimentam o faturamento das empresas menores e devem demorar mais tempo para recuperar as perdas da pandemia. O governo pretendia reduzir bastante as isenções de impostos dadas na pandemia, concentrando os benefícios em menos setores e em empresas menores. O deputado Mercinho Lucena, do PP da Paraíba, que solicitou a audiência, disse que os parlamentares não deveriam estar discutindo a redução do PERSE, mas formas de torná-lo permanente. Ele disse que o setor não tem culpa de a perda de arrecadação ter sido maior que R$5 bilhões por ano em função de fraudes.
É culpa de uma falta de fiscalização da Receita que permitiu que algumas empresas que não poderiam estar no PERSE entraram. E isso aí a gente tem que coibir corretamente. A gente não pode penalizar aqueles que estão fazendo o seu trabalho corretamente, que tiveram um planejamento, em detrimento daqueles que não estão agindo corretamente.
Mercinho criticou bastante a ausência de representantes do Ministério da Fazenda na reunião, embora tenham sido convidados. Tiago Xavier, da Tendências Consultoria, disse que o setor de eventos teve uma perda de 40% nas receitas em 2020 e uma queda de 20% no emprego. Segundo ele, a recuperação aos níveis pré-pandemia começou a ocorrer em 2023. Ele defendeu a permanência das grandes empresas no PERSE.
As empresas de lucro real, na média, tem uma receita bruta que é 110 vezes as empresas pequenas e simples. E por que para a gente esse dado é interessante? Porque ele dá uma dimensão da importância das empresas grandes para movimentar a economia. Dado o encadeamento entre grandes e pequenas empresas, a gente precisa levar isso em conta. Se você gera um choque, se você prejudica a empresa grande, isso chega na empresa pequena.
Fernando Blower, diretor da Associação Nacional de Restaurantes, diz que o setor foi o que mais fechou empresas na pandemia. Ele destacou que o apoio ao setor é importante, porque ele emprega 1,5 milhão de pessoas, a maior parte mulheres e jovens. Vários empresários apontaram que se endividaram na pandemia para manter as empresas e que a manutenção do PERSE até 2027, como previa a lei original, traz segurança jurídica para esses compromissos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Comissão de Constituição e Justiça aprova penalidades a invasores de terra. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e urbanas. O texto aprovado prevê penalidades para quem praticar o crime de invasão de domicílio ou de esbulho possessório, que é invadir terreno ou edifício alheio com violência ou grave ameaça à pessoa ou ainda mediante a atuação de mais de duas pessoas. Quem cometer esses crimes fica proibido de contratar com o poder público em todos os âmbitos federativos, inscrever-se em concursos públicos ou processos seletivos para nomeação em cargos, empregos ou funções públicas, ser nomeado em cargos públicos comissionados e receber benefícios do governo federal. A proibição nos casos mencionados é por 8 anos, contados da data da condenação final. Caso o condenado já receba benefícios do governo, tenha contratos com o poder público federal ou cargo público, Ele deverá ser desvinculado compulsoriamente, respeitados o contraditório e a ampla defesa. O relator do projeto, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, acolheu sugestões de colegas e acrescentou no texto aprovado os mesmos impedimentos para quem invadir terreno público ou privado para tentar forçar a realização de reforma agrária ou demarcação de terras indígenas. Salles acredita que conceder benefícios a invasores é incentivar crimes.
É inaceitável que indivíduos que desrespeitam a ordem pública e promovem invasões ilegais sejam beneficiados por programas assistenciais financiados pelo governo. Por isso, implicaria um incentivo à perpetuação, como bem dito aqui, às condutas delituosas. Além disso, as invasões de propriedades particulares e públicas, aqui também emendado, acarretam prejuízos não apenas aos proprietários e ao Estado, mas também à economia e à segurança jurídica do país.
O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, por outro lado, disse que o projeto afronta princípios constitucionais e o ordenamento jurídico.
Acrescentando penas inaceitáveis a pessoas que eventualmente tenham sido condenadas pelo Poder Judiciário nos casos aqui previstos nesse projeto. E atingiriam também os familiares. E nós sabemos que as penas previstas pelo ordenamento jurídico nacional, pela nossa Constituição, pelo nosso Código Penal, incidem diretamente sobre a pessoa.
Já o deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, disse que as penas são brandas.
Se tem o governo federal que quer propor a reforma agrária, que faça dentro da lei. É muito importante que a gente possa, sim, punir aqueles invasores identificados. Esses invasores não podem participar do programa da reforma agrária. Eles não podem ter cargo público. Eles não podem receber programas assistenciais como Bolsa Família.
O projeto que estabelece impedimentos para invasores de propriedades está sendo analisado em regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão aprova projetos que ampliam proteção da mulher vítima de violência doméstica. A repórter Maria Neves acompanhou.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou dois projetos que ampliam os direitos de mulheres vítimas de violência doméstica. Uma das propostas dá à mulher que sofrer agressão no exterior o direito de ter o processo julgado no Brasil. O outro texto aprovado permite que a mulher agredida peça o divórcio no juizado de violência doméstica. Para a relatora do projeto que permite o julgamento do processo de mulher vítima de violência doméstica no exterior pela Justiça brasileira, deputada Silvia Alves, do União Goiano, a medida é importante porque muitas vezes essa mulher está em situação muito vulnerável.
Quantas mulheres vivem hoje no exterior, exatamente com seus filhos, com seus companheiros, e quando elas se tornam vítimas da violência doméstica, elas se sentem desamparadas lá fora, até por falta de recurso financeiro, e nós temos aqui a Embaixada Brasileira em determinados países, mas eu acredito que nem todos são ali que eles custeiam, né? Essa questão de advogados e tudo mais de proteção, porque são terceirizados advogados, então você acaba tendo que pagar para se defender. E a gente podendo trazer a causa dessas mulheres para o nosso solo pátrio, a gente poder dar à legislação brasileira o direito de defesa a essas mulheres, a gente vai estar acolhendo essas mulheres não só no Brasil, mas no exterior.
O texto aprovado reúne dois projetos. Um deles foi apresentado pela deputada licenciada Leandre, do Paraná. O outro tem a autoria do deputado Marreca Filho, do PRD do Maranhão. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Já o texto que permite aos juizados de violência doméstica e familiar julgar processos de divórcio de mulheres vítimas de violência doméstica reuniu cinco projetos, apresentados entre 2017 e 2023. Conforme a proposta, além de divórcios, os juizados de violência doméstica poderão processar e executar outros tipos de processos de família, como ações de pensão alimentícia, visitação, reconhecimento de paternidade e partilha de bens. O texto também inclui a separação de corpos entre as medidas protetivas de urgência que o juiz poderá decretar para proteger a vítima de violência doméstica e familiar. Aprovado também na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, o projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Indígenas reforçam na Câmara dos Deputados pedido por demarcação de terras. A repórter Noelle Nobre acompanhou a solenidade em que o assunto foi discutido.
O pedido por demarcação de terras indígenas no Brasil norteou as falas dos participantes da sessão solene que homenageou a 20ª edição do acampamento Terra Livre, mobilização que trouxe a Brasília milhares de indígenas representando diferentes etnias do Brasil. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, foi quem sugeriu a homenagem.
A derrota do marco temporal não é derrota somente a nós, povos indígenas. É uma derrota para o Estado brasileiro. Se já fosse tipificado o crime de ecocídio no Brasil e que o PSOL e a rede é autor e já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, a aprovação do marco temporal teria que ser considerada um crime climático. Porque a não demarcação dos territórios indígenas coloca em risco a vida de cada um de nós.
Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o acampamento Terra Livre reafirma neste ano a luta contra o marco temporal, tese jurídica segundo a qual os povos indígenas somente teriam direito à demarcação de terras ocupadas por eles até a data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Essa tese foi declarada inconstitucional pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, mas o Congresso Nacional aprovou uma lei validando o marco temporal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou a lei, mas deputados e senadores derrubaram o veto. A expectativa das organizações indígenas é que o STF reafirme a inconstitucionalidade da medida. A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, considera absurda a tese do marco temporal.
Que a demarcação em área contínua é constitucional, que o decreto 1775 é constitucional, que a demarcação das terras indígenas é importante para a vida dos povos indígenas, assim como também os recursos naturais.
Presente na sessão, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou a demarcação como prioridade da pauta indígena.
Nós conseguimos, neste ano e 4 meses, homologar 10 territórios indígenas. É pouco para o tamanho do passivo que tem no Brasil para avançar ainda mais. Mas, em 10 anos, foram apenas 11 territórios demarcados.
Além da derrubada do marco temporal, a deputada Célia Chacriabá pediu a aprovação de urgência para projetos em análise na Câmara, como a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas e a regulação da categoria de agentes indígenas de saúde e de saneamento básico. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, acrescentou que o governo Lula tem se esforçado para enfrentar os vários problemas que afetam os povos indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Indígenas e governo defendem transformação de plano de gestão territorial e ambiental em lei. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro com deputados.
Lideranças indígenas e representantes do governo defenderam a aprovação da proposta que transforma em lei a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, criada por meio de decreto no governo Dilma Rousseff. A intenção é ampliá-la e garantir recursos mais perenes. Em audiência da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, a secretária nacional de Gestão Ambiental e Territorial do Ministério dos Povos Indígenas, Ceissa Pitaguari, lembrou que a base dessa política surgiu em 2008 com o projeto de gestão ambiental desenvolvido por meio do Fundo Global para o Meio Ambiente e construído com plena consulta prévia aos povos indígenas.
É um instrumento de gestão dos territórios indígenas em que a grande maioria está concentrada na região norte. E quando a gente desce para as outras regiões, a gente tem pouquíssimos instrumentos de gestão. Mas a gente não tem uma receita de bolo. Aí são os povos, aí são as terras, aí são as comunidades, as lideranças que vão dizer. Então, cada plano de gestão ele vai sair diferente.
Representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário no comitê gestor dessa política, Patrícia Mello, destaca a busca de atendimento às especificidades dos modos de vida dos 365 povos originários.
para que esses territórios sejam produtivos, não só de alimento saudável, quanto também da produção e da vivência geracional dos povos indígenas.
Atualmente, essa política está organizada em 7 eixos: proteção territorial e dos recursos naturais, governança e participação indígena, áreas protegidas e unidades de conservação em terras indígenas, prevenção e recuperação de danos ambientais, uso sustentável de recursos naturais e iniciativas produtivas, propriedade intelectual e patrimônio genético e capacitação, formação e intercâmbio e educação ambiental. Por meio de ajuste no decreto ou de acréscimo na futura lei, o governo defende um oitavo eixo: mudanças climáticas e importância das terras indígenas para o equilíbrio ambiental, como afirmou Rodrigo de Medeiros, representante do Ministério do Meio Ambiente.
A gente colocando um eixo de mudanças climáticas é uma sinalização importante, tem apelo no mundo hoje de doação internacional, então a gente precisa efetivamente colocar a pauta indígena como uma vitrine de captar esse recurso e esse recurso efetivamente chegar lá no território.
Coordenador de Gestão Socioambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Sérgio Freitas, informou a nova visão adotada pelo ICMBio diante dos 70 casos de sobreposição territorial que hoje chegam a 7,5 milhões de hectares e envolvem 59 terras indígenas e 46 unidades de conservação.
Nós não queremos mais tratar com esse nome de sobrepostas, nós queremos tratar como dupla proteção. Dois motivos para fortalecer ainda mais a proteção ambiental dos territórios.
Várias entidades, como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, pediram mais rapidez na demarcação de terras e a transformação da política de gestão ambiental e territorial em lei. Avaliam que também seria uma forma de conter o avanço do agronegócio e da mineração sobre terras indígenas. Organizadora do debate, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, concordou.
É uma armadilha muito grande falar de um agro indígena que não respeita as nossas formas próprias de pensar a gestão territorial e, sobretudo, a escala de produção. Nós queremos sim falar de bioeconomia, de agricultura familiar, de saborana e alimentada.
A proposta que transforma em lei a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas foi apresentada em 2021 pela ex-deputada Joênia Wapichana, atual presidente da FUNAI. O texto está em análise na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E relator cobra do governo negociar proposta mínima para regulação das plataformas digitais. A repórter Lara Raja acompanhou o debate sobre o tema.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, cobrou do Poder Executivo uma posição mais clara em relação à proposta de regulação das plataformas digitais, também conhecida como PL das Fake News. Ele considera que o Poder Legislativo tem sido omisso no tema e o Executivo leniente. No início de abril, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que a proposta não seria votada na forma apresentada por Orlando Silva, que era o relator, e um grupo de trabalho seria constituído para construir um novo texto. Porém, o grupo ainda não foi criado. Para Orlando Silva, deve haver um debate entre as cúpulas dos poderes para firmar um acordo mínimo para a regulação das plataformas digitais.
Eu queria fazer essa provocação para vocês. Uma proposta mais minimalista, que trate dos temas essenciais e, a essa altura, a legitimidade pela forma como se desenvolveu o processo político no Brasil, a legitimidade pode estar nas mãos, sobretudo, do Poder Executivo, que também tem força política, que também tem capacidade de diálogo e pode ser o fato novo para que a gente possa reorganizar as discussões em torno da regulação de plataformas digitais.
O deputado participou do simpósio Regulação de Plataformas Digitais, a urgência de uma agenda essencial à democracia. O evento foi promovido na Câmara pela Coalizão Direitos na Rede, frente composta por mais de 50 organizações da sociedade civil. Secretário de Políticas Digitais, João Brant, garantiu que o governo entende a criação de regras para as plataformas digitais como tema prioritário, sob a relatoria do deputado Orlando Silva. Segundo ele, o governo trabalhou para a aprovação da urgência da proposta em abril de 2023, mas o texto não foi votado pelo plenário. Influenciador digital e fundador do Instituto Vero, Felipe Neto pediu que fosse criada uma nomenclatura nova para tratar do tema, já que entende que a extrema-direita conseguiu demonizar os termos regulação e regulamentação.
O que o público está ouvindo com essas duas palavras é censura. Está errado, está completamente errado, mas a extrema-direita fundamentou esse preceito. Hoje, quando a gente usa regulamentação ou regulação, o que o povo ouve é censura. O que eles estão debatendo é como censurar o povo, como censurar a internet, como controlar as redes sociais, como impedir que a gente possa se manifestar. Enquanto a gente continuar divulgando essas duas palavras, nós continuaremos perdendo o debate público.
Embora rejeite esses termos, Felipe Neto apoia a proposta, que considera uma espécie de constituição digital. Ele defendeu mais diálogo com a população para mostrar que as regras vão garantir a liberdade de expressão e não acabar com ela, além de garantir a transparência nas redes sociais. Representante da Coalizão Direitos na Rede, Paulo Renan, frisou a urgência da proposta.
A nossa missão é seguir na pressão para essa aprovação do PL 2630, porque a gente continua entendendo que essa é sim uma pauta urgente, muito pela falta de transparência generalizada na moderação de conteúdos e de perfis por parte das plataformas, que a dinâmica do mercado por si só não foi suficiente, não se mostrou suficiente para resolver esses problemas que extrapolam as questões individuais, seja em discurso de ódio, seja em desinformação, seja também nos riscos para a nossa democracia.
Para o procurador do Ministério Público Federal de São Paulo, Yuri Luz, se o parlamento não aprovar uma lei, no médio prazo uma regulação virá por decisões do Supremo Tribunal Federal ou por normativas do Poder Executivo sem debate público. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima quarta para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.